Bem, gente, em contato nesse momento com a Rose Posser e a Caroline Posser Simeone, mãe e irmã da amarauense Stephanie Posser Simeone, jovem de 18 anos, que estava entre as vítimas fatais do incêndio da Boate Kiss, ocorrido em 27 de janeiro de 2013. Quero agradecer, antes de mais nada, a elas que estão em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, em contato remoto conosco, e vão poder nos falar um pouco mais sobre o que sentem nesse momento em que aguardamos pelo julgamento das quatro pessoas acusadas pelo incêndio, que nós já sabemos, né, matou 242 pessoas há quase 9 anos em Santa Maria. Rose e Caroline, todas as vezes que eu conversei com vocês, desde o dia da tragédia até hoje, e não foram poucas vezes, eu não consegui deixar que o meu papel de jornalista fosse mais forte que a minha dor de ter que falar sobre isso. Todas as vezes eu perguntei para vocês se vocês se sentiam confortáveis em falar, porque por mais que nós não possamos sentir o mesmo peso que vocês estão carregando, dói para nós também, e muito. Mas vocês duas me disseram, pelo menos agora, nessa última oportunidade em que estamos juntas agora, que é horrível, mas é preciso falar. Então eu começo perguntando para vocês exatamente isso. O que é preciso falar? O que é que vocês estão sentindo nesse momento? Bem-vindas!
Oi, boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes.
É a Caroline, né?
Isso, eu sou a Caroline. Então, é sempre é dolorido falar de uma perda que a gente tem de uma pessoa tão próxima e que a gente ama, né? Então, eu acho que qualquer pessoa que já perdeu alguém, assim, familiar, né? Sempre sente um vazio quando fala no assunto. Mas é bom falar até, né? As pessoas também gostam de... Pessoas que se identificam, né, com a nossa perda, inúmeras pessoas perdem entes queridos todos os dias e sentem a mesma coisa que a gente, né? Então, sempre é bom compartilhar esse sentimento.
Então, boa tarde, Camila, boa tarde, ouvintes. É a Rose, a mãe da Stephanie.
Oi, Rose.
Então, assim, ó, fui perguntada por você se eu... iria me sentir à vontade para falar sobre este assunto. Então, assim, a maioria das pessoas pensam que eu não gosto de falar deste assunto. Na real, este assunto é dolorido, como a Carol falou, é muito dolorido, muito. Mas eu me sinto à vontade de falar deste assunto porque... Assim, ó, eu conversando, parece que eu estou extravasando o meu sentimento e eu sei que muitas pessoas, no momento que eu estou falando da minha dor, elas estão ligadas e me passando energia boa. Uhum. E isso faz muito bem para mim. Isso me faz tão bem que, assim, que eu nem sei quando explicar. Tanto que eu consegui superar essa perda terrível, sempre com a ajuda de muitas pessoas que oraram e que sempre estiveram ligadas com uma energia, me transmitindo uma energia boa. Uhum. Por isso que a gente conseguiu superar e que a gente não se importa em falar do assunto. A gente falando, então, parece que a gente está aliviando o nosso coração. Tá, não é difícil de falar. É triste, sim, mas não é difícil.
Pois é, teve um livro que eu li, que é o da Daniela Arbex, Todo Dia, Mesma Noite, o livro que traz uma série de depoimentos de pessoas que perderam, como vocês, filhos, irmãos, amigos, namorados, namoradas, nesse incêndio. E, aliás, a Stephanie estava com um namorado naquela noite, né, o Guilherme Gonçalves. E eu sempre digo que é um livro para ler chorando. Aliás, muitas pessoas, né, que leram falaram a mesma coisa. E tem uma parte do livro que a autora diz que aquela foi uma madrugada que ninguém dormiu. Que, pelo menos no Rio Grande do Sul, a notícia se espalhou rapidamente. Tinha muita gente naquela rua em frente a Kiss. Todo mundo em choque, sem rumo. O que vocês lembram? Como foi? Vocês podem contar isso para nós? Vocês concordam que é todo dia a mesma noite?
Sim, essa frase ela é muito verdadeira, né? Eu morava em Santa Maria no dia do acidente. No entanto, eu não estava em Santa Maria. por coincidência ou não, nesse dia eu tinha um campeonato de vôlei e no domingo, né? O incêndio foi do sábado para o domingo. E no domingo eu tinha um campeonato de vôlei e eu estava em Marau, inclusive, para jogar esse campeonato. Então eu sempre digo que, na verdade, se eu não tivesse esse compromisso, né, eu estaria na boate junto com a Stephanie. Então foi assim, são coisas da vida que a gente não tem explicação, sabe? A gente até procura entender, às vezes eu me pergunto, ah, por que que não era eu no lugar dela? Por que que eu não estava lá também, sabe? E a gente não tem resposta para essas coisas. Então, eu não vivi toda essa angústia que foi lá em Santa Maria na noite, né? Porque eu não estava lá. Mas a gente viveu de longe, né?
Mas tu
Porque no
morava em Santa
momento
Maria na época, né, Carol?
eu morava, sim, eu fazia mestrado lá e a Stephanie estava fazendo faculdade, né? Ela fazia odonto e eu
Certo.
fazia o mestrado. E daí, quando iniciou o incêndio, a gente logo ficou sabendo, né? Como todo o Rio Grande do Sul e o Brasil, né? E depois daquele momento, a gente não dormiu mais, né? E daí foi uma busca incessante por informações, ligações em vão, porque ninguém nos atendia, né? A gente ligava para Stephanie, não atendia, ligava para o namorado, não atendia.
Tocava o
E assim
telefone.
foi.
Chegava a chamar, assim, chamava, mas não atendia.
Chamava. Sim, chamava, chamava no começo, né? Nas primeiras tentativas, chamava, chamava e ninguém atendia. Aí até que foi amanhecendo e a gente não tinha notícias e a gente já estava em contato com as minhas amigas que moravam lá, com as amigas da Stephanie que moravam lá e ninguém então tinha notícias e daí a gente resolveu se deslocar de Marau para Santa Maria, né? Isso já era no início da manhã de domingo.
E aí, quando chegaram lá?
Então, Camila, quando a gente chegou lá, no começo, assim, quando começou a vir essas notícias vagas até, eu e a Carol estávamos dormindo juntas, na mesma cama, né? Amanhecemos. E então a Carol dizia para mim, e eu, Mana, vamos ver isso, Mana, olha que tá dando isso aqui. Mãe, não te preocupa, a Stephanie não ia sair de casa. A Stephanie ia ter uma prova na segunda-feira. Ela e o Guilherme estavam estudando. Mãe, não te preocupa. Dorme, mãe. Dorme. E eu coloquei o celular embaixo do travesseiro assim, mas eu não consegui mais fechar meu olho. E daí começaram, né, ligações e ligações e isso e tal, até que no final aí era 8 horas, 8h30 da manhã. A gente ficou sabendo que a Stephanie teria ido na Kiss. Então, foi um momento de muito desespero para mim. Eu me desesperei, eu achei que eu ia morrer naquele momento. E a primeira imagem que veio na minha cabeça foi de eu assim, ó, de eu não poder nem ter a Stephanie comigo no último momento. Eu só imaginava ela assim toda queimada já naquele momento, né? Então foi assim um pânico terrível. Enfim, a gente saiu de Marau, era umas 10h30 da manhã, eu acho, eu a Carol e meus dois irmãos, né? O Evaldo e o Cookie, e fomos para lá. No caminho, então, e o celular não parava de tocar, os quatro celulares, o meu, da Carol, dos meus irmãos, sabe? Depois eu fiquei acho que uns 90 dias com o barulho do celular assim no meu ouvido. Aquilo lá me torturou muito. Eu ouvi o celular o dia inteiro tocando. Enfim, na metade do caminho, uma amiga nossa lá de Santa Maria nos ligou. E deu a pior notícia que nós poderíamos ter, que uma das piores, né? Porque depois veio a da Stephanie também, que o Guilherme já teriam divulgado o nome dele entre os mortos. Isso foi na metade do caminho. Então, dali o chão se abriu e a gente desabou ali, sabe? Mas sempre com a esperança de encontrar ainda a Stephanie, que ela estivesse em algum hospital, né? E aquela busca incessante, incessante. Chegamos lá em Santa Maria, aquilo lá parecia um campo de guerra. Era ambulância, era SAMU, era bombeiro, era caminhão do exército, era helicóptero, então, e gente na rua, gente nas ruas que corriam, que choravam, que gritavam desesperados, era gente ajudando, até nós chegar naquele ginásio. Chegamos lá, então a população de Santa Maria foi incansável, sabe? Então era médico, era psiquiatra, era psicólogo, todo mundo atendendo, ajudando. Era pessoas, voluntários da cidade, pessoas que vinham com água, com alimento, oferecendo a casa para a gente ir tomar um banho, para a gente deitar. Então, assim, ó, o povo de Santa Maria foi incansável no momento, sabe, de muita tristeza, eles se doaram totalmente. Foi um ato muito lindo do povo santamariense. Enfim, a gente ficou naquela espera, e eles começaram a divulgar pelas letras, né, do alfabeto, as pessoas que não tinham documentação, os que estavam no ginásio, né, já mortos, né. E a Stephanie, como é lá no final do alfabeto, ela foi chamada no final, era 7:30 mais ou menos. Então foi chamado um familiar para identificar ela. E daí o meu irmão foi, identificou, e esse foi o pior momento, né? Quando ele foi lá e identificou que realmente era ela. Então, ali eu sempre digo assim, ó, que foi um punhal cravado no meu coração, que fica ali, ó, esse punhal tá cravado no meu coração desde aquele momento, tá? Então, tem momentos que ele tá paradinho ali, mas tem horas assim que qualquer coisa que acontece, uma lembrança que vem, parece que alguém dá uma cutucada nesse punhal e a ferida volta a sangrar, sabe? É muito triste. Mas com Deus, a gente tem que ter Deus e muita fé. Com Deus, a gente vai superando e vai sobrevivendo. E graças a Deus, agradeço muito sempre por eu ter tido a Carol aqui, lá em Marau, naquele dia. Senão, ela estaria lá junto com a Stephanie. Eu teria perdido as duas filhas. Como uma amiga nossa lá de Balneário, até que ela tá, eu falo Balneário, lá de Santa Maria, que ela fez parte do nosso livro que a gente escreveu, que ela teve a infelicidade de perder os dois filhos. Então, ainda eu agradeço a Deus por eu ter a minha Carol ainda aqui, a minha Stephanie no céu e a minha Carol aqui na terra comigo. É isso aí, Camila.
Rose, quando você fala no livro, vocês escreveram um livro, então, porque a gente sabe que tem até a Netflix agora, né? Já anunciou uma minissérie, né, sobre esse fato, que inclusive leva o nome, né, do livro da jornalista que eu falei antes. E eu queria saber exatamente isso, o que que já foi feito até agora? Vocês participaram de algum tipo de documentário? Esse livro, como é que foi? Se a Netflix ou alguém da produção já entrou em contato com vocês?
Não, Camila, esse da Netflix, não, a gente não entrou em, ninguém entrou em contato conosco, a gente não deu nenhum depoimento. Esse livro que eu falei é um livro que a gente escreveu, que ele é mais um livro voltado ao lado espiritual, sabe? O espiritismo, que foi aonde a gente conseguiu assim, ó, entender alguma coisa, e mais que entender, a gente conseguiu aceitar tudo o que aconteceu. Então, a gente se voltou, nós viajamos, fomos lá para Uberaba, no Chico Xavier, e a gente encontrou muito apoio, e a gente até recebeu notícias dos nossos queridos, recebemos cartas psicografadas. Então, isso veio dar um conforto bem grande, né? E a certeza de que um dia a gente vai se reencontrar, vai ter o reencontro.
Tá certo.
Isso eu tenho plena certeza disso. Então, nesse livro, a gente conta um histórico, um pequeno histórico de cada filho. Nesse livro tem a história de sete jovens que partiram. Então, a gente nós se reunimos, sete famílias, que nós viajamos para Uberaba junto, né? E a gente recebeu notícias dos nossos filhos lá e a gente achou por bem divulgar isso para ajudar muitas outras mães, pais, famílias que não conseguem superar a perda, sabe? Tem gente que cai no alcoolismo, tem gente que entra em depressão, tem gente que até tenta tirar a própria vida. Tem gente que não tem a força suficiente para conseguir superar. Então, o nosso livro foi escrito para tentar, como nós conseguimos, né, superar através disso, a gente quis passar adiante para ajudar outras pessoas que não conseguiram, da mesma forma que nós, buscar ajuda e superar, né?
Certo.
O nome do livro é Nossa Nova Caminhada.
Acho que esteve em venda aqui em Marau também, né? O livro.
Sim, esteve. Então, o livro, cada familiar conta um pequeno histórico do seu filho, e ali a gente divulgou algumas cartas psicografadas.
É,
Tem
mas
da Stephanie, do Guilherme, de todos os sete jovens.
certo. Ah, existe uma associação dos familiares, né, das vítimas, dos sobreviventes dessa, se não me engano, é a Associação dos Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Vocês têm
Isso.
alguma relação com essa associação também?
A gente até tinha se associado, Camila, no início, assim, mas depois os nossos objetivos, assim, não eram os mesmos exatamente que o da associação. Aí não estava fazendo mais bem para a gente fazer parte dessa associação, a gente acabou se distanciando, sabe? A gente não teve mais participação ativa, assim, na associação. Eles buscavam bastante essa questão da justiça, de querer responsabilizar os culpados e buscar, assim, por justiça, indenização, essas coisas, assim, o que para nós não faz sentido, sabe? Porque indenização nenhuma vai trazer a Stephanie de volta e dinheiro nenhum vale o preço da vida dela. Então, para nós, isso não é meio que sem sentido.
Entendi.
E às vezes isso mais machucava a gente ficar o tempo inteiro com essas questões na cabeça de buscar vingança não, mas tipo justiça, de penalizar os culpados, que na verdade não foi um culpado, sabe? Foi uma sucessão de responsabilidades e se a gente fosse apontar para uma pessoa só agora, a gente que estaria fazendo injustiça porque não foi culpa de uma pessoa só.
Sim, é muito bem
Isso que a gente
colocado.
acabou, por isso que a gente acabou se afastando assim um pouco da associação e se desligando, né? Então hoje a gente não tem mais contato.
Certo.
E então, Camila, assim, ó, a única coisa que eu, a Carol também, que a gente assim gostaria que acontecesse, que as leis agora foi feita a lei quis, né?
Isso, é exatamente
Então,
isso que eu ia perguntar para vocês. Porque o julgamento, querendo ou não, vai ser um reencontro com tudo isso, né? E o que
Sim,
vocês
então,
esperam de agora em diante?
a nossa questão, assim, que a gente gostaria que o poder público fiscalizasse os ambientes, só isso. Não adianta punir ninguém, que ninguém vai voltar, ninguém vai ressuscitar, essas coisas assim. Para te falar a verdade, eu nem sabia certo o dia que ia ser esse julgamento, para você ver como eu estou desligada disso, né? Então, eu, a Carol, gostaríamos muito que eles fiscalizassem os ambientes onde os jovens, não só jovens, todo mundo gosta de ir para uma balada, de dançar, de ir num jantar, que fosse fiscalizado para que não acontecesse nunca mais uma tragédia, não dessa proporção. De uma pessoa que tu perde, já é uma tragédia. Então, é só isso que a gente prega, né?
Claro. Bem, Rose e Caroline, sempre que nós, jornalistas, nos colocamos diante de uma situação como essa, é também difícil que nós não façamos questionamentos sobre a nossa profissão, né? Será que nós estamos abordando esse assunto de forma correta? Será que a gente pergunta isso? Qual que é o nosso papel? Porque não é só a informação que nós estamos buscando. Nós precisamos saber como foi, quem estava lá, o que que aconteceu, isso óbvio, né? Quem são os responsáveis? Agora nós precisamos também acompanhar o julgamento. Mas quando nós falamos da Kiss, nós estamos nos expondo a essas dores também. E falar de dor só traz dor, né? Então, nós pedir que vocês entendam isso pode ser a maior mediocridade do mundo, mas é o que nos resta nesse momento. E eu espero que sempre que nós falarmos sobre isso, como você falou, Rose, como você disse, Carol, que seja de uma forma que nós possamos colaborar, seja como for, mas que seja para que um pouco de tudo isso se estabeleça no que puder estar contribuindo, para que nós não tenhamos mais tragédias assim, para que ninguém mais sofra desse jeito, como você falou, Rose, que seja uma pessoa, e para que nós não tenhamos mais que falar sobre isso, porque dói em nós também, sem dúvida nenhuma, né? É difícil, é muito difícil. É a gente não se emocionar. Só tenho a agradecer a vocês e dizer que nós, no que pudermos ajudar, estamos aqui.
Nós que agradecemos o contato, Camila. Eu acho que sempre é importante a gente conversar, né, sobre isso, porque nem tudo são flores, né? A vida, às vezes, se faz necessário conversar sobre questões difíceis, né? Até para prevenir novos acidentes como esse. E eu acho, assim, que os donos de estabelecimentos, o poder público, todo mundo tem com que contribuir para que isso nunca mais se repita, né? E o que a gente sempre busca quando dá essas entrevistas é justamente isso, que cada um coloque a mão na consciência e faça a sua parte para que isso não se repita.
Obrigada, Caroline. Obrigada,
Então,
Rose. Um beijo
Camila,
para ti,
viu?
tá?
Então, assim, ó, a gente não fica nem um pouco incomodado com a imprensa, tá? De falar sobre o assunto. A gente acha assim, ó, que os 242 jovens que partiram, que eles não tenham partido em vão, que essa história deles não seja nunca esquecida, tá? Que a imprensa sempre continue lembrando e falando deles, que essa partida deles sirva para que alguma coisa melhore nesse sentido que eu falei, da fiscalização, de cuidar da vida do próximo, quando o próximo está em algum ambiente assim, sabe? Balada, essas coisas. Então, que eles não tenham partido em vão, né?
Tá certo.
Que eles sempre sejam lembrados para que não aconteça mais, nunca mais nada parecido. Eu
Não, não acontece.
agradeço muito, tá? E estamos à disposição para conversar sempre com a imprensa do bem.